Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos de toda sexta-feira. Hoje eu tenho um convidado muito especial para apresentar a vocês. O maestro Carlos Iller, além de ser formado em composição e regência, além de ter uma experiência de 34 anos como regente de corais, ele é uma figura que é um amigo de mais de 30 anos. Eu diria que uma pessoa com todo esse tempo de trajetória já não é mais nem bem um amigo, é um irmão. Conheci Carlos há mais de 3 décadas e me espantou não só a habilidade dele com música, a sensibilidade, a capacidade pedagógica de ensinar música, mas também as múltiplas habilidades que ele tem. Carlos é um excelente violinista, pianista, além de regente, ainda é um exímio pintor. Eu fiquei muito surpresa de conhecer alguém com tantas habilidades. E durante todo esse tempo, a dedicação dele à música é a prioridade de vida. Eu acho muito interessante porque, além disso, um bom escritor, a maneira como ele aborda a música tem muito de terapêutico, uma relação muito estreita da música com os estados emocionais e mentais do homem. E é evidente que isso, para quem encarou esse isolamento que estamos atravessando, é de uma utilidade enorme. Saber selecionar uma boa música, sabendo que a função da música não é apenas trazer entretenimento, mas também gerar uma certa sintonia com os estados da nossa consciência. Enfim, eu trago para vocês o meu amigo, na verdade, um amigo de longo tempo, um irmão, o maestro, regente, músico Carlos Iller. Seja bem-vindo, Carlos.
Obrigado.
Uma satisfação estar contigo aqui.
Participação toda minha.
Já há algum tempo que planejava te chamar, agora coincidiu, deu tudo certo.
Que bom, que bom. Sempre é a hora certa de falar sobre coisas importantes.
Com certeza. E é interessante porque muitas pessoas têm me escrito realmente dito o que eu faço para não enlouquecer no isolamento. E tem tantas coisas, né, que a gente pode agregar,
É
tantas coisas que
verdade.
podem ser ditas.
É.
Então, eu acho que você veio na hora certa.
Que bom.
E eu trouxe aqui o meu roteirozinho de algumas indagações para fazer a você, mas na verdade, com o tempo de conhecimento que a gente tem, com a amizade que a gente tem, é mais um bate-papo entre amigos. O pessoal que está aí também são todos nossos amigos. Então, eu queria te perguntar: você, como eu, sei que gosta muito da filosofia de Platão, e você sabe até melhor do que eu, que Platão dizia que a música era um precioso auxiliar na formação do ser humano. O que você poderia falar a respeito disso?
É, eu concordo com essa afirmação de Platão, porque a música, ela não só alimenta a nossa alma, como ela traz um pouco de esperança, principalmente para esse momento em que a gente vive. É bastante conhecido, principalmente pelos estudiosos, o fato de que Platão esteve durante muito tempo viajando antes de fundar a sua famosa academia. É, ele esteve por terras como a Índia, como o Egito, até que ele trouxe para a Grécia, na academia, um sistema educacional e que incluía primordialmente o ensino da música, a música como uma formação da alma. É, ele dizia que a música é capaz de trazer ordem à vida, capaz de elevar as almas. E essa elevação da alma, ela traz consigo conceitos que são fundamentais dentro da filosofia platônica, que é o conceito do bem, o conceito do belo, do justo, do verdadeiro. Tendo em vista isso, eu acho que Platão sabia muito bem, por toda a sua experiência, por todo o contato que teve pelo Oriente, que a música seria capaz de, assim como trazer harmonia para a alma, ele também dizia na República que era importante a ginástica contrabalançar, trazendo harmonia para o corpo. E é interessante, não só em Platão, mas como outros filósofos, durante a Idade Média, por exemplo, foi desenvolvido dentro da Escolástica um programa de estudo de artes liberais que trazia, dentro da sua programação pedagógica, duas artes que eram chamadas as artes liberais, o trivium e o quadrivium. No trivium, que eram as artes dedicadas à mente, nós tínhamos ali a gramática, a retórica e a lógica, e no quadrivium, a música, justamente a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. Então é tão interessante que essa questão da música como formadora do homem, como formadora da alma, não sempre foi uma constante. E isso veio ao longo do tempo, o que realmente reforça o fato de que pensar em Platão, pensar na Idade Média e pensar no sistema educacional como um todo, a música sempre trouxe para o ser humano esse alento e essa capacidade de formação da sua alma.
É interessante, você sabe tanto quanto eu. É bom a gente falar de uma pessoa que sabe praticamente tudo que a gente está falando. Carlos sabe tanto quanto eu que, por exemplo, o Caibalion egípcio, no seu Princípio da Vibração, fala exatamente desse poder da música de convocar a consciência humana para vibrar em sintonia.
Perfeito.
É aquilo que Roger Scruton chamava de intimação à conformidade. Né? Ou seja, tem muito daquilo que a gente fala em sala de aula de que é como se houvesse uma árvore em cima de uma montanha e várias pessoas estão escalando essa montanha para ver o que tem lá em cima. Parece que todo mundo que atingiu uma certa altitude vê uma mesma coisa, uma árvore, seja ele um egípcio, um grego, um estudioso medieval ou uma cultura pré-colombiana, por exemplo, que mostra que
Perfeito.
tem certos universais.
É
Não é?
verdade.
Presentes na cultura humana para todos os tempos, para todos os espaços. Mas agora que falamos sobre Roger Scruton, a nossa próxima questão tem exatamente a ver com ele, que é um autor bastante interessante e muito interessado, inclusive compositor, você sabe muito bem disso,
Perfeitamente.
não é? O filósofo Roger Scruton, que infelizmente a gente perdeu em janeiro desse ano,
É verdade.
ele dizia que em relação a uma boa música é possível aprender a gostar. Inclusive, ele cita no livro Beleza um amigo que o ensinou a gostar de uma determinada peça musical. Você poderia nos dar uma dica de como fazer isso? É possível ensinar alguém a gostar de uma música que pode ser benéfica para essa pessoa? O gosto pode ser ensinado?
Sim, perfeito. É, uma coisa importante antes de responder essa pergunta, o que as pessoas poderiam se perguntar previamente é o que é exatamente a música? O que é a música? Do que ela é capaz? É claro que se nós, etimologicamente, buscarmos o significado de música, vamos ver que é a arte das musas. Bom, mas musas é um conceito muito abstrato, muito difícil contemporaneamente de nós tratarmos. Mas a gente poderia dizer que a música ela é uma linguagem. E como linguagem, ela expressa uma determinada realidade. Veja, a Vitor Hugo, por exemplo, ele dizia uma coisa muito interessante, ele que era dramaturgo, escritor. Ele dizia que a música, ela tem uma capacidade de expressão que vai além da linguagem comum, onde ela fala aquilo que não pode deixar de ser dito, ela vai além da própria linguagem. Então, veja sobre a questão do desenvolvimento do bom gosto, que é a questão do Roger Scruton. Se é possível desenvolver o bom gosto. Ora, nós vivemos num momento em que buscar o bom gosto significa, de certa maneira, como desenvolver uma musculatura. E uma musculatura não se desenvolve da noite para o dia. Os bons sentimentos, as boas ideias que acompanham naturalmente o bom gosto. Elas precisam de se desenvolver através de uma prática, de uma atitude bastante ativa da pessoa na busca dessa realidade. Então, eu acredito sim que o bom gosto ele pode ser atingido desde que se tenha uma prática, desde que se tenha uma consciência dessa necessidade, dessa busca. É possível, sim. E é possível principalmente porque hoje nós temos um instrumental que nos possibilita acessar essas informações, que nos possibilita, por meio da internet, por meio de aplicativos, livros e todo um histórico que está à nossa disposição. Então, é possível esse desenvolvimento.
É interessante, eu tenho brincado muito com o meu pessoal, porque, por incrível que pareça, muita gente me diz que as redes sociais podem ser um processo negativo para o homem atual. Eu tenho insistido muito em dizer que as redes sociais são um meio e as coisas não são más em si. Bom ou mal é o uso que se faz delas. E brinco muito dizendo que eu sonharia em colocar Platão no Twitter. Você já pensou que legal? Todo dia de manhã, bom dia! O homem já saiu da caverna? Eu acho isso ótimo. Mas só um esclarecimento para vocês que estão ouvindo a gente aí. Nós estamos falando de gênero. E, aliás, o que o Carlos está falando extrapola até o nível só musical. Qualquer coisa que você recebe como informação, ou seja, uma leitura, uma conversa com alguém, vai exigir de você uma resposta para vibrar em sintonia com aquilo. E quando essa experiência cessa, é bom você observar em que nível de consciência essa experiência te deixou. Porque nós vivemos um contexto onde a nossa consciência é muito chamada para o banal, para o rasteiro, para aquilo ligado simplesmente à sobrevivência ou a emoções muito abruptas, às vezes muito baixas também. Então é muito importante que a gente coloque sinalizadores, alarmes, que puxem a nossa consciência para um nível mais humano. Mas isso estamos falando da música lato sensu e não especificando nenhum gênero. Bom, continuando. Você acha que a tecnologia, então, pode nos ajudar? Você falou um pouco sobre isso para a gente agora, no aprimoramento do gosto. Você acha que hoje existe um processo pedagógico aberto na internet, através de redes, que possam nos ensinar a elevar um pouco nossa percepção musical, ampliar inclusive o nosso repertório para que a gente possa ter mais escolhas? Se a gente fica preso ao que está nas rádios, a gente fica quase que aprisionado à moda, não é isso?
É verdade. É uma pergunta muito interessante e, na verdade, tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos tratando de tecnologia, nós estamos numa live e nós estamos inseridos dentro de um ambiente virtual, graças à tecnologia, o que é muito bom. Hoje nós temos dispositivos extraordinários online, estão a um clique dos nossos dedos, muito fácil acessar informação, o que é magnífico por um lado, evidentemente. Porque isso nos traz grandes possibilidades e, paradoxalmente, é assustador. É assustador porque, embora a tecnologia nos forneça grandes e inspiradoras novidades e tudo mais, também ali nós vamos encontrar no ambiente de internet o que há de melhor do ser humano e o que há de pior. Então, o que é necessário, na verdade? É necessário o discernimento, o bom senso de saber aquilo que nos alimenta, aquilo que traz como inspiração de busca de essência. Então, eu acho que sim, a tecnologia, com os seus aplicativos e inúmeros aplicativos de celular, de computador, pode nos ajudar. Coisa que há algum tempo atrás nós dependíamos de discos e de doações e de consultas em bibliotecas para poder ter algum acervo razoável. Eu me lembro que quando, por exemplo, eu queria conhecer a obra de Beethoven, eu nunca consegui, antes da tecnologia, conhecer tudo que Beethoven escreveu por um simples motivo, porque não existiam gravações disponíveis. Ou eram discos raríssimos. Você encontrava na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil raramente se encontrava, por exemplo, um determinado tipo de quarteto de cordas, uma determinada canção. Você precisava de ter essas informações por outros meios que eram bastante difíceis. Hoje não, hoje a tecnologia, como eu disse, num clicar de dedos a gente tem essa opção. Então, eu acho que ajuda e por outro lado, é preciso ter muito cuidado, porque esse excesso de informação muitas vezes faz com que as pessoas se percam nas suas buscas.
Eu costumo falar uma coisa interessante, que é: quem lê os meus poemas provavelmente me conhece melhor do que aquele que passa por mim todos os dias. Eu acho que se vocês quiserem conhecer o Maestro Carlos Zilha, vão lá no, na seleção musical deles, lá no podcastinho, e vocês vão conhecê-lo muito bem. Que, aliás, deve ser uma seleção ótima para a gente clonar, né? Você tem a sua seleção disponível, a gente pode ir lá clonar?
Eu tenho uma seleção no Spotify, é só entrar em Carlos Zilha e é muito fácil acessar.
Opa, acessem mesmo, vale a pena, vai por mim. Bom, continuando, Carlos, você pode explicar para a gente em que consiste a musicoterapia? E mais, você acredita que ela pode ser aplicada com sucesso em momentos como esse, de solidão, de ansiedade, de medo?
Bem, a musicoterapia, em termos gerais, é uma proposta de terapia em que, dependendo de cada caso, você tem uma assistência clínica, uma assistência terapêutica para tratamento de determinados casos. O que é possível ser feito por meio da assistência de um profissional habilitado para isso, coisa que no Brasil ainda temos muitas dificuldades de aceitação, inclusive até regulamentação. Em outros países, como por exemplo o Reino Unido, França, Itália, etc., já é uma profissão regulamentada. Então, do que se trata essencialmente a musicoterapia? Parte-se do princípio que a música é uma vibração e, portanto, ela tem uma troca energética. A partir desse princípio básico, procura-se adotar um tipo de sonoridade, um tipo de vibração que seja específico para tratar, por exemplo, de alguns casos de arritmia cardíaca, problemas de nervos, problemas mentais, problemas de rins, vários problemas fisiológicos especificamente, por meio de uma música ou que acalme, ou que acelere, ou que traga algum tipo de conforto psicológico. Então, é assim, é uma atividade bastante conhecida, porém pouco, repito, pouco praticada no Brasil. Mas é possível, se consultar hoje no Google, lá, por exemplo, musicoterapia no Distrito Federal, nós vamos encontrar referências. Existem profissionais que atuam, embora não tenham essa mesma aplicação. E sim, eu aceito, concordo e recomendo o uso da música como terapia. E acho que nesse momento especificamente que nós vivemos, eu percebo claramente o efeito benéfico na boa escolha musical. Então, sim, a musicoterapia ela é bastante válida.
É bastante interessante isso, eu percebo, e você sabe bem como funciona. Às vezes você passa pela rua e ouve uma música perdida em qualquer canto, e se você não está atento, aquilo fica como pano de fundo da tua mente o dia inteiro e determina um certo estado de humor, uma certa forma como você responde à vida naquele dia. Eu acho interessante que você perceba isso, seja mais perceptivo e saiba dar um stop nesse seu aparelho musical interno e sintonizar com aquilo que você quer, porque com certeza influencia. Algo que é irritante, algo que puxa determinadas emoções um pouco explosivas, evidentemente isso vai deixar pegadas nas decisões e na postura que você vai ter no dia de hoje. Então, saber manejar esse aparelho de som que existe dentro de nós, para sintonizar com aquilo que queremos, como pano de fundo da nossa vida a cada dia. Percebam isso. De vez em quando pare e perceba qual é a música que está tocando dentro de mim nesse momento. Você sabe, Carlos, que eu posso dizer que talvez uma das músicas que mais me tocam é a Lacrimosa, de Mozart. E eu acho interessante porque eu não sou nenhuma conhecedora de música, mas a memorização da música se produz de uma maneira tal que todas as entradas dos instrumentos, tudo está perfeitamente gravado na minha memória. E quando eu coloco para tocar, toca mesmo e faz um efeito fantástico.
É
Eu acho isso
verdade.
muito interessante.
É verdade.
Bom, você poderia dizer para a gente, eu acho que, claro, todo mundo vai clonar lá o seu Spotify, você poderia adiantar para a gente uma melodia que te toca profundamente e te faz pensar no mais elevado da consciência humana. Você podia contar para a gente qual é?
Essa é uma pergunta, nossa, muito difícil de responder, porque é como se eu traísse todo o repertório maravilhoso, magnífico que eu tenho dentro de mim, de toda a minha experiência. É muito difícil responder essa pergunta. Eu poderia, eu compararia essa questão, como não sei se você assistiu um filme chamado A Escolha de Sofia, com Meryl Streep. É um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial e ela é judia e num determinado momento um guarda, ela tem dois filhos. E ele fala para ela: bom, um deles vai morrer. Você escolhe qual deles você vai salvar. Se ela não escolhesse um, os dois morreriam. Então ela precisava escolher um filho. Então assim é, qual a melhor melodia? Como escolher qual o melhor filho? Mas eu acho que esse momento em que a gente vive, eu particularmente, cada um tem a sua experiência, uma melodia que me vem à mente com bastante força agora é a Marcha Fúnebre de Siegfried, de Wagner. Do Anel do Nibelungo, da ópera de Siegfried, terceiro ato, em que há uma peculiaridade sobre essa música. Ela foi utilizada como trilha sonora do filme Excalibur. E o Excalibur é aquela espada que o rei Arthur vai desembainhar da pedra para poder puxar à vontade e exercer o seu papel como rei. Então, eu acho que no momento de dificuldade em que a gente se encontra tentando entender toda essa dinâmica social que está acontecendo, essa loucura no mundo, as pessoas escondidas nas suas máscaras, desconfiadas, olhando para você no meio da rua, eu percebo que nos falta essa vontade aguerrida de puxar, desembainhar da pedra essa espada e trazer essa vontade com todo vigor. Eu acho que Nova Acrópole sabe muito bem que é uma música que nos marca. Eu, como pertencente, como amigo dos acropolitanos de tantos anos, todas as pessoas, os meus amigos mais antigos, sabem o quanto essa música me toca. Então, eu acho que se eu pudesse falar de uma música que eleva a minha alma hoje, uma melodia preferida nesse momento, eu, sem dúvida nenhuma, gostaria de citar a Marcha Fúnebre de Siegfried.
É uma coisa interessante, eu estou lendo um livro de um escritor italiano chamado Italo Calvino, que se chama Por que ler os clássicos? E ele estava me falando, parece um diálogo, né? Parece que eu estive pessoalmente com ele. Italo Calvino, evidentemente, é falecido, é um dos maiores escritores italianos do século XX, mas ele coloca de uma maneira tão expressiva, ele diz, os clássicos que me definem. E ele abre uma lista e sai fazendo um ensaio sobre cada um, dizendo o quanto aquilo ali para ele tem significado, compõe praticamente o que ele é. Todos os elementos, todas as facetas da personalidade dele. Os clássicos que me definem. Eu achei isso tão bonito. De uma certa maneira, se a gente for procurando, claro que não somos um produto acabado, ainda temos muito que construir em nós mesmos. Se a gente for procurando nesses rastros que deixamos no mundo, é à toa que tem a frase bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Vamos olhando esses rastros que deixamos no mundo, vamos vendo que ali existem marcas de várias obras que nos impactaram, de vários exemplos humanos, de melodias, de literatura, de poemas, né? E também o contrário vale, que eu acho que talvez a musicoterapia até trabalhe com alguma coisa parecida com isso, que é, eu preciso desenvolver tal coisa. Ainda não existe essa marca no meu caminho no passado, mas tem que haver no futuro. Eu tenho que ser dotado de mais autocontrole, eu tenho que ser dotado de mais vontade, uma capacidade de reflexão maior, e você escolher pontualmente, a partir da orientação de alguém que conheça, que tipo de pano de fundo traria à tona essas virtudes para você. Por isso que eu queria te provocar um pouco mais nesse assunto. Você falou da vontade. E uma pessoa que está passando por uma vitimização muito grande, muita autopiedade, achando que o mundo está contra ela. O que você acha que podia ser interessante de todo esse universo musical que você conhece?
Bem, eu diria a essa pessoa que ela precisa conhecer Beethoven.
Boa
E por
dica.
que conhecer Beethoven? Porque Beethoven é uma criatura ímpar na história da música, por vários motivos. E talvez o mais importante desses motivos seja o fato de que um músico, para um músico ficar surdo, talvez seja a pior sentença que ele possa receber. E isso aconteceu com Beethoven. E embora ele tenha ficado surdo, embora tudo conspirasse para que ele se tornasse a pior pessoa do mundo, para que ele se tornasse um assassino, um bêbado inveterado, uma pessoa com sérios problemas psíquicos, jogado na sarjeta, Beethoven resolveu dar a volta por cima e decidiu, por meio da vontade inquebrantável, por meio da música, da arte, fortalecer a sua vontade. E escrever as mais belas músicas, as inesquecíveis canções que até hoje nós cantarolamos, assoviamos, como por exemplo o tema da Nona Sinfonia, como por exemplo os seus últimos quartetos de cordas, como por exemplo a Ópera Fidelio e tantas outras músicas impressionantes. Então eu diria para uma pessoa que se vitimiza, uma pessoa que acha que, coitado, meu pai, minha mãe, eles foram os responsáveis, o meu país, a situação econômica, pense em Beethoven. Beethoven tinha tudo para ser o pior dos seres humanos, e, no entanto, é uma das grandes inspirações de todos os livros, de todos os poetas e de pessoas que buscam o bem.
Inclusive, um episódio que se diz que talvez esteja na origem da surdez dele, foi uma infância muito complicada com o próprio pai, não é isso? Como
Perfeito.
foi esse episódio?
O episódio, o pai dele queria que Beethoven fosse um segundo Mozart. Mozart foi um grande gênio. Era um menino prodígio, desde os 5 anos já escrevia sua primeira composição. Um caso único na história da música. E o pai de Beethoven, embora fosse um músico medíocre, e tanto era medíocre a sua posição, que ele queria se firmar por meio do filho, e ao mesmo tempo, não conseguindo fazer isso, se embebedava, era um alcoólatra. E ele batia no Beethoven, muito. E contam, segundo os estudiosos, E que as surras que ele levava ocasionou, numa dessas ocasiões, ele acabou adquirindo essa morbidade e ficou surdo. Mas o fato é que Beethoven nunca deixou se abater especificamente por esse assunto, e foi arrimo de família, e foi a luta, e foi procurar, foi estudar, se desenvolver.
Interessante, existe um filme. Perdão, Brasília está muito seca ultimamente, nós estamos com dificuldades por aqui. Existe um filme que eu acho que você conhece, claro que conhece, que é O Segredo de Beethoven, que tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é a relação de Beethoven com Deus. Num determinado momento, a sua auxiliar cobra dele uma certa postura religiosa. E ele diz que ele é íntimo de Deus, que os dois são ursos que vivem na mesma caverna. Como era essa mística em Beethoven?
Essa cena é maravilhosa. Esse filme eu considero uma obra-prima, o melhor filme que já fizeram sobre Beethoven. Porque essa auxiliar do Beethoven, ela nunca existiu. Ela se chama Anna Klotz. Anna Klotz é uma atriz, eu não me lembro o nome dela agora, mas inclusive ela trabalhou naquele filme Feliz Natal. Ela era a cantora do Feliz Natal, uma atriz muito bonita. E ela foi trabalhar com Beethoven, ela era compositora e queria aprender com Beethoven. E o fato é que a gente vai estudar sobre a vida de Beethoven, não existe essa Anna Klotz. E ele tem. E há uma passagem muito bonita no filme, um final de tarde, ela está sentada, ela trabalhou como copista dele, e ela fica muito chateada por diversas ocasiões, porque Beethoven é sempre muito áspero, muito, muito enérgico, ele quer resultado, e além do mais, está sempre muito irritado por conta da surdez, e ela se propõe a ser os ouvidos que ele não tem no mundo. E num diálogo belíssimo, ele fala para ela que a música, as notas musicais são as palavras de Deus que tocam o coração dos homens. É uma parte muito linda. E no final do filme, quando ele vai estrear a Nona Sinfonia, ele está regendo, isso no filme, né? Ele está regendo a Nona Sinfonia, não escuta nada, e Anna Klotz está na parte de baixo da cena, e ela rege junto com Beethoven. Então, o Beethoven, ele seguia pelos gestos dela. E o que é muito interessante, porque fica claro ali que aquela personagem é colocada como se fosse o próprio Beethoven, é como se fosse ele falando com ele mesmo. E por que ela é uma atriz tão bela, tão linda? Porque a alma é bela, a alma é linda, e a mensagem de Deus é maravilhosa. Então, ali naquele filme, a sensação e a ideia que passa, e o diretor foi felicíssimo nesse ponto, porque ele passa justamente essa ideia, que a mensagem da sua alma é bela, é expressiva, e ele pode se comunicar com o mundo graças à alma.
Realmente o filme é uma obra-prima. Alguns estudiosos são capazes de pegar tão profundamente a alma de um artista ou de um momento histórico que, ainda que criem um certo, digamos assim, uma ficção em torno daquilo, parece que essa ficção provém mais do artista ou do momento histórico do que propriamente dele, né? Parece que é algo que se captou.
É
Esse é um
verdade.
filme bastante recomendável. Mas, continuando, em relação aos autores, quais são os seus autores prediletos e a razão pela qual você tem um especial carinho por eles? Fique à vontade.
Essa é outra pergunta, igual a melodia favorita. É um sacrilégio também dizer os meus autores prediletos. Porque se eu pensar, desde o nascimento, do renascimento, dos grandes compositores, o período clássico, o período barroco, o período romântico, nossa, é uma infinidade de compositores. Mas, bom, eu tenho que responder essa pergunta, e vou responder porque os quatro titãs da história da música, a gente puxa de um lado, puxa de outro, ajusta daqui, ajusta dali, e tudo deriva deles, não tem jeito. Os quatro grandes titãs da história da música são Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven e Wagner. São os quatro grandes titãs, a meu ver e a meu juízo, que isso fique bem claro. Claro que cada pessoa, cada maestro, cada compositor, cada estudioso terá as suas referências. Essas são as minhas referências. E por que tomo esses compositores como referência? Bach, em primeiro lugar. Porque Bach foi o grande estruturador da música ocidental. Na época de Bach, talvez muitas pessoas não saibam, mas o nosso sistema musical temperado, tal como nós conhecemos hoje, a divisão de tons, semitons e a afinação que nós conhecemos, ela se deu justamente no período de Bach. Bach foi um dos responsáveis. Ele escreveu uma obra, chamada O Cravo Bem Temperado, em que ele compôs músicas em todos os tons que nós conhecemos hoje, os tons maiores, os tons menores, ou seja, os 12 semitons. Então, 12 semitons maiores e menores, ele foi capaz de provar no seu tempo que era possível escrever música do sistema temperado. Então, por isso, Bach é o grande organizador da história da música, além de ter escrito músicas belíssimas, como, por exemplo, Concerto de Brandeburgo, as sonatas. Eu, como violinista, você sabe que eu amo, adoro as sonatas e partitas que ele escreveu, e tantas outras músicas, e não daria para enumerar, porque são um detalhe que é interessante. Eu, quando me refiro, às vezes eu vou criar algumas identidades muito particulares, eu quase sempre uso a catalogação de Bach, BWV, o catálogo de obras de Bach,
Enorme, por sinal.
BWV. Eu uso muito isso na minha vida particular em várias ocasiões. Então, esse é o motivo de Bach. O segundo que eu me refiro, que é Beethoven, o inegável gênio que estruturou os estilos, as formas musicais. É claro, alguns vão dizer, não, mas Mozart fez isso graças ao contato que ele teve com Haydn. Sim, é verdade. Mas há muitos outros aspectos em Mozart que me faz elencá-lo como preferencial em relação a Haydn. Primeiro, porque ele escreveu basicamente música para todos os estilos e todos os tipos de música que existiam, e o fato também de que Mozart, por pertencer, por exemplo, à franco-maçonaria, ele tinha uma capacidade de dar à música um sentido bastante transcendente, como, por exemplo, a composição da Flauta Mágica. É uma música de um misticismo, de uma elucubração de natureza filosófica,
Metafísica, né?
metafísica extraordinário. E há muitos outros motivos por que considero Mozart assim. Bom.
Aliás, só um pequeno parênteses, vale a pena ouvir ele falando sobre a flauta mágica. É muito bom. Pode continuar.
Bom, voltando ao nosso Ludwig van Beethoven. Bom, Beethoven tinha um pezinho lá no classicismo, outro pezinho aqui no romantismo, mas principalmente o fato de que Beethoven ele se impõe como artista. Esse era um fato novo na época de Beethoven. O Mozart e o Bach, eles eram os funcionários da corte. Eles não. Aliás, o Bach, detalhe importante sobre Bach, que ele ficou esquecido durante muito tempo, quase 300 anos. Felix Mendelssohn, muitos anos depois, redescobriu a obra de Bach. Então, Bach ficou esquecido, basicamente. E Mozart era um empregado. Beethoven não. Beethoven disse: chega, agora o artista ele tem autonomia. Então, é em Beethoven que o músico ele se estabelece como tal. E as obras de Beethoven, bom, não preciso falar sobre os grandes concertos, não preciso falar sobre as grandes sonatas, o famoso concerto para violino, o concerto para piano, Imperador número 5, enfim, é uma obra vastíssima e de uma grandeza fora do comum. E o pulo, por que que eu vou para Wagner depois? Porque Wagner foi um artista completo. Wagner não era apenas músico. Wagner, na verdade, ele começa a sua carreira como poeta e escritor. Depois dos 20 anos, ele descobre que precisa musicar os seus poemas. E, além do mais, Wagner também era envolvido com o pensamento filosófico. Ele também era um pensador, ele era escritor. E ele queria propor uma música que pudesse ser uma música total, a arte total, a obra de arte total. Assim ele designava a obra dele. Por quê? Porque ele queria reunir no mesmo lugar música, teatro, poesia, libreto, artes cênicas, dança. Ele queria fazer uma obra de arte total. E para isso ele usava algo que ficou conhecido como motivo condutor ou leitmotiv. E esse pequeno detalhe transformou completamente a história da música. Fez com que os autores que vieram depois dele, a partir de Brahms, depois os impressionistas com Debussy, Ravel, daí por diante, tornassem a evolução da história da música num patamar completamente distinto. Então, por esse motivo, eu elenquei os quatro, mas que fique bem claro que todos são magníficos, maravilhosos. E meu carinho, meu afeto especial por eles é que eu devo a eles basicamente tudo o que eu conheço em termos de harmonia, de contraponto, tudo aquilo que me possibilitou reger corais, de fazer arranjos, graças a eles, graças à estruturação que eles trouxeram.
É interessante você, em relação ao que você falou da questão da filosofia, porque a gente sente falta realmente que o conteúdo tenha alguma transcendência, né, que remeta para outro lugar. Eu gosto bastante de ópera, você sabe disso, gosto muito de canto lírico, mas existe uma coisa que nós já discutimos, inclusive mais de uma vez, a gente sente um pouco ali, né, nos compositores clássicos da ópera italiana, é o quão rasos são os libretos, né?
É verdade.
Enquanto a história fica muito limitada. E isso realmente, embora as melodias sejam maravilhosas, mas parece que quita um pouco, tira um pouco do sabor da música.
É verdade. As óperas em geral, principalmente a partir ali de Donizetti, Bellini, entrando pelos grandes clássicos ali da ópera, como Verdi, como Giacomo Puccini e tantos outros, nós percebemos os grandes melodistas, temas inclusive históricos sendo tratados. Mas, porém, faltando esse pequeno plus, que é a indagação profunda do que é o ser humano, as suas necessidades, as suas angústias. Por isso que Wagner traz esse elemento com muita força na sua obra. É por isso que eu cito bastante o Wagner. Principalmente imagina, por exemplo, o Anel do Nibelungo, o tanto de elemento simbólico que tem para ser analisado ali.
É, com certeza, os dramas musicais, porque não se pode chamar Wagner de ópera, né?
Perfeito.
Não tem comparação assim como Flauta Mágica de Mozart também. Mas eu acho também muito interessante, simbólico, por exemplo, um Bizet, Carmen, Pescador de Pérolas. Ali
Verdade.
você já encontra um pouquinho dessa relação metafísica, ou seja, dá para filosofar em
Dá.
cima,
É
dá
verdade.
para você extrair um monte de argumentos, isso faz muita falta.
Além de sonhar com aquela música maravilhosa que Bizet escreve,
É,
né?
sem dúvida, sem dúvida. Eu, uma ocasião, entrei numa loja de objetos de decoração, e uma loja enorme, fiquei um tempo lá dentro. E sabe o que é não ter vontade de ter nenhum daqueles objetos? Porque eram todos muito criativos, mas não havia um que fosse simbólico. Seja um que tivesse uma mensagem além da aparência. E a gente sabe que essa questão da decoração tem a ver com trazer o coração das coisas à tona, né? E isso é uma das raízes fundamentais dessa arte de embelezar. E a música, eu acho que também obedece o mesmo princípio. Muitas são muito agradáveis, muito encantadoras, mas o aspecto simbólico sempre deixa um certo questionamento de fundo, né?
É verdade.
Só continuando aquela conversa de ainda há pouco, que a gente não terminou, e uma pessoa que precisa desenvolver generosidade, o que é que você recomendaria?
Bom, a generosidade ela sempre tem essa característica de entrega, né? De dação, de colocar-se à disposição do outro. Então, quando a gente pensa em arte, o próprio sentimento do artista ele já é um sentimento de doação, ele se doa por meio da sua obra. E se você quer imaginar como se pode ser generoso quando se analisa o universo musical, oferecer às pessoas que estão à sua volta, às pessoas que você conhece, os seus familiares, os seus amigos, sempre aquilo que você descobre de melhor em você mesmo por meio da música. Porque a música sempre nos desembrutece um pouco, ela sempre tira um pouco essa nossa carga de falso humanismo, de instinto puro. Então, quando. Eu vou dar um exemplo assim, bastante claro, se tratando de generosidade. Talvez uma experiência pessoal. Eu me impressionei muito quando eu assisti ao filme O Último Samurai. Me impressionei muito. Muito menos pelos atores, pelo ator principal, que é o.
Não, não é o Keanu Reeves,
Não,
não.
enfim, eu agora não tô. Me passou batido, mas além além da atuação dos atores, da atriz, do movimento, etc., o que mais impressiona naquele filme, obviamente, eu como músico, é a música. E a música é de Hans Zimmer. E é impressionante como o Hans Zimmer consegue passar, por meio da música, a ideia da generosidade, a ideia da doação, que é representado pela irmã do samurai. Porque, veja, o Capitão Altray, no filme, ele foi lá para massacrar os samurais, ele foi lá para exterminar os samurais, para matar o último samurai. E justamente o que faz o último samurai? Ele acolhe o Capitão Altray na casa da irmã, e a irmã não só o recebe com todo o carinho, com toda a generosidade do mundo, como o transforma. Faz com que ele saia de lá um ser humano completamente diferente. E é algo interessante porque a música, o tema principal do Último Samurai, ele me traz essa sensação de generosidade, me traz a sensação de quando eu mostro essa música para alguém, eu falo: olha, essa música marca o momento em que a irmã do Último Samurai transforma esse homem bruto num ser sensível, o iguala a um outro samurai. Então, acho que nesse momento a gente pode falar que a música é generosa desde que você permita que as pessoas compartilhem com você desse sentimento.
É interessante a gente partir aí para um outro nicho, que são exatamente esses grandes compositores de trilhas sonoras.
É
Eu não
verdade.
imagino, por exemplo, Cinema Paradiso sem aquela
É verdade.
trilha sonora fantástica
Ennio
que
Morricone e André Morricone, né?
muito, muito significativo, porque passa o espírito do filme. Eu tenho a impressão que se nós fôssemos muito sensíveis e antes de assistir o filme, ouvíssemos aquela canção, já teríamos uma noção do enredo. Aliás, eu tenho uma experiência interessante para contar para você. No ano passado, eu fiz uma palestra em Fortaleza. E essa palestra, que tratava da arte e as emoções, não era especificamente sobre música, era mais lato sensu, eu fiz um pequeno teste com o meu público. Era um público muito grande, um teatro enorme. E nesse público eu coloquei para que eles ouvissem, pedi que se concentrassem e ouvissem trechos de músicas. Depois eu parava, sem nenhuma referência do nome da música, do compositor, nada, que eles me dissessem que imagens vinham. Nossa, meus caros, isso foi incrível. Você sabe que eu gosto muito daquela canção de Dvorak, que são canções que a minha mãe me ensinou.
Maravilhosa.
Aquilo ali para mim, o máximo, o máximo, principalmente aquela versão feita com violino solo.
Sim,
Você sabe do que eu estou falando.
sim. Sim.
Você acredita que eu passei aquilo e muitas pessoas na plateia levantavam o dedo? É uma mãe com uma criança no colo.
É.
Eu fiquei tão emocionada com isso, achei tão bonito.
É
Tem uma
impressionante.
passagem linda também que eu coloquei, deixa eu lembrar o que que foi. A
É, eu.
Casta Diva, que é a minha área predileta. Desculpe, não pode dizer que é predileta, porque tem um monte de gente que acabou de me ensinar isso, mas realmente eu amo demais a Casta Diva. E as pessoas diziam, é uma cerimônia, parece uma coisa cerimonial, parece um templo. Foi incrível, foi incrível.
Aliás, para quem está assistindo, a Lúcia falou das canções que minha mãe me ensinava, do Antonín Dvořák. Eu sugiro que quem quiser conferir, vá no YouTube e coloque uma belíssima versão do Joshua Bell, grande violinista, tocando essa música. Vale muito a pena.
Nossa, bom, gosto muito. Eu acho a voz lírica, uma exploração do instrumento humano, voz, tão surpreendente. Você não imagina que a voz tem tantas possibilidades. Eu gosto demais do canto lírico. Porém, essa música especificamente fica maravilhosa com o violino como solo. Fica maravilhosa. Mas você sabe o que é você não conhecer nada de uma música, mas simplesmente procurar parar um pouco a mente, concentrar-se no que você está ouvindo, que foi o que eu pedi àquele público, e um público imenso, algumas centenas de pessoas, e eles captarem o espírito que está por trás da música. Eu sugiro você pegar as quatro estações de Vivaldi e tentar ver a cena que ele está descrevendo. Também uma experiência muito interessante. Você sabe que as minhas duas filhas pequenas, eu colocava para fecharem os olhos e me dizerem que cena elas viam numa música que estava tocando. E saíam coisas incríveis, a criança parece que tem menos barreira para isso. E também, lógico, todo mundo sabe que eu sou uma poetisa bem amadora, sou uma candidata poetisa. As minhas poesias todas saíram de dentro de alguma canção. E a impressão que eu tenho é que é uma caixa que está muito longe de se esgotar, tem muito mais coisa para sair lá de dentro.
Eu tenho duas coisas para dizer aqui. Em primeiro lugar, não é verdade que ela é uma poetisa amadora. A Lúcia escreve divinamente bem, os versos são maravilhosos, eu não concordaria nunca com ela. E outro ponto que eu acho muito interessante, você falou de canto e violino. Há uma canção que eu fiz uma experiência semelhante com o que você fez. Uma canção de Richard Strauss, chamada Morgen. É uma canção pequenininha, curtinha, para violino e canto. Morgen. Vale a pena conhecer, entrar no YouTube e pesquisar. E muito interessante que as pessoas que ouviram essa música de olhos fechados, concentradas, também diziam especificamente o que as palavras cantadas em alemão, Richard Strauss, estavam querendo dizer. Então, muito interessante é essa experiência do inefável, essa experiência daquilo que as palavras não podem traduzir especificamente, mas que você sabe do que se trata. É como há pouco tempo em Brasília, eu passava ali no Eixão, ali no Eixinho, eu moro no final da Asa Norte, e teve a florada do ipê amarelo. Então, é impressionante você ver como as pessoas, você não precisa dizer para elas e rotular, veja, aqui você tem uma cena bela. Não precisava dizer isso. As pessoas paravam e ficavam absolutamente extasiadas com aquele festival de flores amarelas, olhando para cima, horas, fotografando, 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 carro parando. E por que isso? Porque o belo ele tem a sua própria expressão, a sua própria linguagem.
Encontra eco dentro de nós sem que haja um conhecimento técnico. E, inclusive, é uma coisa que eu percebo muito esses anos todos estudando e ensinando simbologia, ajuda a desenvolver visão simbólica. Você começa a excitar a imaginação, fazer relações, ajuda a desenvolver visão simbólica.
É verdade.
É uma coisa incrível, realmente. Não estou falando para especialistas, eu não sou especialista, eu não tenho nenhuma atividade musical. Sou um ouvinte. Mas. De fato, ela casa com a filosofia de uma maneira que eu acho que é um casamento indissociável, jamais sujeito a divórcio, porque realmente estimula demais a mentalidade simbólica. Outra coisa que faço, e que é muito interessante, é ter determinadas músicas para colocar quando eu acordo, que são inspiradoras demais, dão uma tônica ao seu dia. Esse momento de despertar, de colocar o pé para fora da cama, vocês não fazem como é que. Vocês não sabem como ele influencia toda a sua jornada diária. Como dar uma tônica. Uma música específica que eleve a tua consciência nesse momento dá um diferencial muito grande. Eu tenho lá a minha listinha, que eu não coloquei no Spotify, mas eu tenho a minha listinha.
Mas é verdade, só aproveitando um pouquinho o gancho do que você falou, eu acho que muitas vezes os especialistas atrapalham. Eles atrapalham porque às vezes pegam uma obra tão sublime como, por exemplo, a Sinfonia, não sei, número 4 de Tchaikovsky, e aí o sujeito começa a analisar a ribimboca da parafuseta da ideia do Tchaikovsky de acordo com o acorde da sétima. O que interessa isso para quem quer apreciar aquela música? Interessa para mim, que sou um profissional da área, que quero conhecer, que tenho algum tipo de interesse diferenciado das pessoas que gostam de música. Quem gosta de música não quer saber isso, a pessoa quer ouvir e dizer: gostei, me identifico, lembra da minha mãe, lembra do meu filho, lembra daquela situação em que eu vivi. Muitas vezes o profissional atrapalha. Repara como isso não acontece.
Isso. Para alguém que não seja um profissional, como você falou, parece que esse tipo de análise disseca. E quando disseca, perde a unidade, perde um pouco do encanto. A gente precisa de tudo aquilo junto e aquele impacto. Você sabe, você conhece muito bem que a gente tem dentro da escola uma pessoa que é um exímio chefe de cozinha, que é a Liliane.
Sim,
Já
conheço.
trouxe aqui, já conversei com ela. E ela fala isso sobre a arte culinária. Que tem determinados sabores que, todos juntos e saboreados ao mesmo tempo, produzem um efeito no paladar muito diferenciado, que aqueles ingredientes separados, evidentemente, não produziriam. E eu percebo, às vezes, gosto de ouvir os especialistas em qualquer área, e você percebe que tem elementos comuns na arquitetura do universo. Isso é o mistério da unidade. Todas aquelas coisas juntas compõem uma determinada mensagem que é mais do que a soma das partes. É, e que provoca um impacto específico, que muitas vezes, ao dissecar, você pode perder esse encanto.
É verdade.
Enfim, é um tempo muito grande, e você sabe que, né, ao longo desses 31 anos, o pouco de gosto musical bem desenvolvido que eu tenho, eu devo em grande parte a você. E nessas horas é muito bom ter amigos que realmente puxam a nossa consciência para cima. Carlos, nessa sua jornada de maestro há muitos anos, eu fui parte dos corais dele, de dois corais dele, não foi isso? E realmente é incrível como aquele que ama é capaz de transmitir essa sua sensibilidade aos demais, evidentemente, se as pessoas estiverem dispostas a aprender. Eu acredito muito nisso. Quem ama algo tem dentro de si esse germen da boa pedagogia, sabe transmitir esse amor às coisas. Aliás, é um dos segredos da pedagogia no ensino de qualquer coisa. Entender, amar, acreditar naquilo que está ensinando. Portanto, é um privilégio ter uma amizade como a sua, cara.
Privilégio é todo meu, imagina. Privilégio é todo meu, Lúcia.
São muitos anos, ele já me fez aprender muita coisa nessa área. E aí eu abriria, o nosso tempo está já se aproximando do final, eu abriria para uma mensagem final que você gostaria de dar, quer para os pedagogos que ensinam música, quer para as pessoas que se interessam por elas, mas assim, querendo começar a entrar no ramo, quer para aqueles que são simplesmente ouvintes, sobre essa sua relação com a música, a importância que ela tem para você, a importância que pode dar à vida das pessoas.
Bom, eu quero encerrar esse nosso encontro, em primeiro lugar, falando para as pessoas que, de alguma forma, vieram aqui para esse nosso encontro querendo ouvir a respeito dos seus estados de espírito e como a música pode ajudá-las. Se, por exemplo, você se sente angustiado, se sente deprimido e por algum motivo acha que a música pode ajudá-lo a sair desse estado, procure ouvir músicas que tenham energia, procure ouvir músicas que elevem a consciência no sentido de serem enérgicas, de terem um poder de movimento. Geralmente são músicas movimentadas. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a ser muito nervosa, muito agitada, muito ansiosa, principalmente a ansiedade, eu recomendo justamente o contrário, que a pessoa procure ouvir músicas calmas, músicas tranquilizantes. Um bom exemplo são os segundos movimentos de todos os concertos e sinfonias, que são lentos, os adágios. Por exemplo, Adágio de Albinoni, isso é apenas um exemplo, músicas contemplativas. Então, a música ela pode ser realmente um belo remédio, ela pode exercer uma profilaxia importantíssima para a alma e pode trazer um pouco dessa segurança que nos falta no momento. E, bom, meu recado para que as pessoas que estão nos assistindo procurem sempre desenvolver o sentido do belo em tudo que fazem. Sempre procurem se aprimorar em absolutamente tudo. As pequenas coisas bem feitas faz com que a gente se desenvolva. A música é uma coletânea de pequenos hábitos, de pequenas escolhas que se faz. Não se admitir diante de uma situação, porque todas as pessoas fazem exatamente as mesmas coisas. Nós temos que procurar os nossos próprios caminhos. E para finalizar, eu quero agradecer, Lúcia, a você pelo convite, a toda a equipe que está aqui. Está em Nova Acrópole, está em casa, sempre para mim sempre foram os meus amigos, meus irmãos, meus companheiros. Nunca deixei de ser filósofo. Para mim, a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, ela é fundamental. E quero agradecer de coração a todos vocês, a todos que nos assistiram e que continuem acompanhando essa filósofa maravilhosa que é a professora Lúcia Helena, que sempre tem muito a ensinar a todos vocês e a mim. Claro, egoisticamente, porque sou colega dela de trabalho, ela trabalha numa mesa em frente à minha. Quando a gente voltar da pandemia, obviamente.
O pessoal fez uma pergunta aqui que os bastidores me trouxeram, Carlos. Você poderia dar essa última canjinha para a gente? Eu falei a respeito de uma música para ouvir quando você desperta pela manhã. O pessoal está pedindo listinha. Não precisa ter muitos dias. Você pode dar uma listinha para uma semana? 7 músicas para despertar e ouvir pela manhã. Vai lá, adianta o seu Spotify. Pedido do público.
Vamos então pensar na situação, né? Sempre é importante quando a gente vai escolher uma música, pensar a situação específica e por que escolher aquela música. Há um processo inicialmente racional, depois ele passa pelo sentimento e por último a prática. Bom, o que acontece no despertar? A gente sai de uma noite em que a gente sai de um estado onírico e vai penetrar no mundo repentinamente. Então, o que é importante? Que isso não seja feito de uma forma abrupta, de uma forma repentina, e que isso nos cause nervosismo, ansiedade, E ao mesmo tempo que também não seja lento demais para que também a gente não consiga despertar. Então ela precisa ter o ingrediente moderado, né? Quer dizer, ela não pode nem ser lânguida demais e não pode nem ser enérgica demais. Ela tem que ser bastante suave. Então vamos lá, olha, eu aconselharia, por exemplo, os barrocos, os compositores do barroco, porque foram compositores que trabalharam muito com esse estado de ânimo. Vivaldi, por exemplo, é uma excelente opção. Recomendaria, por exemplo, das quatro estações, o primeiro movimento da primavera, que ele tem já por si mesmo uma característica bastante exultante e dá a sensação de que você está acordando para o mundo. Há uma música que eu gosto muito, que é de Carlos Gomes, que é da ópera Lo Schiavo, ou Escravo. E o escravo, ele tem um trecho que se chama O Amanhecer, justamente, que é uma música descritiva. A gente chama esse pequeno interlúdio, a gente pode chamar de poema musical. O que é um poema musical? Ele é uma música descritiva. E nesse interlúdio do Lo Schiavo, de Carlos Gomes, ele narra de forma idêntica como acontece o amanhecer. Tanto que quando essa música ela é tocada no teatro, propositalmente, o maestro pede que se apaguem todas as luzes e que se vá aumentando gradativamente devagarinho. Inclusive os oboés, as flautas, eles imitam os pássaros. O amanhecer perfeito é uma música maravilhosa. Há uma outra música que eu recomendo, que é de Edvard Grieg, compositor norueguês. Ele escreveu uma música chamada Peer Gynt. É uma suíte. Peer Gynt é um herói, é sobre a saga de um herói. E tem um trecho que é justamente a abertura da suíte número 2, que é o amanhecer, justamente. Então, essa é uma música que é bastante adequada para. Então, Peer Gynt, Lo Schiavo, Interlúdio, as quatro estações, o primeiro movimento. Uma outra música que eu acho que também dá um caráter de despertar é o primeiro movimento do Concerto número 2 de Rachmaninoff. Porque ele começa com os acordes no piano bem suaves, bem lentos, e gradativamente ele vai aumentando, até que ele entra no apogeu. Então a pessoa desperta com aquele primeiro acorde bem suave, depois vem o segundo, vem o terceiro, ela vai criando corpo, e de repente vem uma explosão de grande emoção, uma música de uma beleza extraordinária. Eu acho também que uma música muito bonita é o Coro A Bocca Chiusa, do Giacomo Puccini, da ópera Madame Butterfly. É uma música em que o coral ele está todo cantando de boca fechada. Bocca Chiusa significa boca fechada, e suavemente ele vai num crescendo até que ele atinge um apogeu. Inclusive, nós fizemos essa música há pouco tempo com o concerto do coral do TST e CAPS. Nós apresentamos essa música e ela tem um efeito muito bonito, sabe? Ela é bastante suave e ela traz essa característica. Bom, uma outra música que também eu poderia indicar é o segundo movimento do Concerto para Piano em Si bemol de Tchaikovsky, que é uma música muito suave. Ela começa com os pizzicatos. O concerto em si bemol de Tchaikovsky, o número 1, que eu quero dizer, ele é um concerto muito conhecido. Ele tem o tema do primeiro movimento bem punjante, mas o segundo movimento ele começa suave com os pizzicatos na corda e entra um solo maravilhoso de violoncelo com uma flauta fazendo o contraponto. É belíssimo também. É uma música bastante apropriada para o amanhecer. Uma outra música, já que não sei se já deu essa listagem que vocês me pediram, mas Jorge Bizet, que falávamos há pouco tempo na Carmen, ele tem um interlúdio do terceiro ato que é tocado na flauta, que também é maravilhoso. É uma música orquestral da melhor qualidade. É uma música que eu adoraria acordar com essa música. Aliás, eu já acordei com essa música. Então, é o interlúdio do terceiro movimento do terceiro ato da ópera Carmen de Jorge Bizet. Acho que tá bom, né?
E depois que a pessoa despertou, quer fazer uma ginástica, gimnopedias do Erik Satie.
Não, a gimnopedia não. Não, aí ela coloca a cavalgada das valquírias, por
Não, aí
exemplo,
você já está falando aeróbica de alto impacto. Aí já é demais, eu não aguentaria. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que tenha, tenho certeza que vai ser útil. Para aqueles que estiveram com a gente, que quiserem praticar, agradeço muito a presença do maestro e meu grande amigo, Carlos
Obrigado.
Ilha, meu irmão aí de tantos anos.
Obrigado.
E até a próxima, nos encontramos. Não esqueçam de anotar a listinha e de procurar o Spotify dele, do Carlos Ilha. Vale muito a pena. Um abraço a todos.
Um
Boa
abraço.
noite.
Boa noite.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?